destaques na atualidade informativa às 13 com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Acidente na rua de Coimbra resultou num ferido grave. Outra pessoa foi transportada para o hospital de Tomar. Ginasta tomarense Ana Rente garantiu a presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. GNR deteve 20 pessoas apenas durante a última semana. E no distrito de Santarém teremos ainda a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Tomar está mais doce. Durante o mês de abril, visite a Cidade Templária e prove o bolo de cama, beija-me depressa, queijadas de amêndoa, cornucópias, tisladas, fofinhos e muito mais. Oitava edição da Mostra de Doces de Tomar e dos Conventos. O melhor da doçaria nas pastelarias aderentes. Dia 24 de abril, as guloseimas voltam a sair à rua num doce passeio doce. Mais informações em www.cm-tomar.pt. Tomar espera por si.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera continua a prever para esta tarde aguaceiros que podem por vezes ser fortes e de granizo. Ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e há também condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento fraco a moderado, temporariamente moderado a forte nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas previstas, eram para a Guarda 12 graus, Castelo Branco 17, Porto, Lisboa e Évora 18, Coimbra, Santarém e Faro 19, Leiria 20, para Tomar 21.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, vamos diretamente para a Sertã, um dia preenchido. Já aqui tínhamos dado conta na última semana para a inauguração de que iria correr nesta quarta-feira relativamente ao Centro de Interpretação de Arte Rupestre e ao Núcleo Museológico e Oficina de Artesanato da Sertã. Recorde-se que a Arte já tinha conhecido de perto estas duas realidades. Hoje, quarta-feira, é então lugar para esta inauguração própria. Propriamente dito, inauguração oficial, o jornalista Vítor Melenas tem estado na Sertã a acompanhar então os primeiros passos destas inaugurações. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde, António Feliciano. Estamos efetivamente aqui na Sertã para acompanhar a abertura destes dois espaços a que fizeste referência, uma inauguração no período da manhã, outra no período da tarde. Mas eu tenho aqui junto a mim o Sr. Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes, este é um momento importante, naturalmente, dizia há bocado na intervenção quando foi da inauguração do CIAR, que é um processo que dá origem a outros processos a partir de agora. Do que é que falava em concreto?
De facto, este é o primeiro passo de muitos passos que hão de acontecer, nomeadamente em termos de investigação e arqueologicamente falando, há muita coisa a fazer, porque aquilo que foi feito foi o mínimo. Os vestígios significam que à volta, que houve ali uma permanência de pessoas durante algum tempo e, portanto, à volta deve haver ali muito mais vestígios do que aqueles que neste momento são conhecidos. Isto é um trabalho que terá que ser continuado, um trabalho de arqueologia, e contamos também com o trabalho do IPT, do Instituto Politécnico de Tomar, uma vez que já está dentro de toda esta orgânica, é mais fácil continuar do que começar de novo. Daí a nossa preocupação em continuar, de facto, com este trabalho. Depois, também deixei também ali a ideia de um parque natural, porque tem todas as condições para constituirmos aqui um parque natural do Cabeço Rainho. Não foi por acaso que as pessoas se fixaram aqui há milhares de anos antes de Cristo, é porque havia aqui caça, havia aqui boa água, e portanto se havia caça, se havia água, nós temos que aproveitar tudo isto porque há condições para as pessoas ficarem aqui nesta região.
O turismo é também uma vertente e uma mais-valia que pode significar rendimentos para o concelho e o impulsionar de novas atividades, não é?
Tem muitas potencialidades de turismo e queremos aproveitá-las. E é isso que nos faz estar aqui hoje no Figueiredo, aqui no Conselho da Sertã, é aproveitar, de facto, essas potencialidades. E nós, tudo faremos e vamos investir e continuar a investir para tentarmos aproveitar todos os potenciais da zona. Só quem conhece é que pode ver quais são as potencialidades, porque temos aqui condições ímpares. Mesmo as próprias estações arqueológicas são invulgares, são raras, daí terem sido consideradas de interesse público através do governo em 2014. É porque são efetivamente raras e as esculturas mostram que, de facto, há milhares de anos antes de Cristo já passavam por aqui pessoas.
Estamos a falar do Centro de Interpretação de Arte Rupestre, que foi inaugurado esta manhã. Esta tarde uma nova estrutura também será inaugurada, o Centro do Núcleo, assim aqui é correto, Museológico de Artesanato, ligado ao artesanato e às atividades artesanais aqui da Sertã. É também uma estrutura que segue esta linha, digamos assim, de orientação do município.
Exatamente. No fundo, com estas duas inaugurações, depois de comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e dos Sítios, nós queremos divulgar tudo o que temos em termos turísticos, e temos muito. E, portanto, a inauguração que vai acontecer às 16 horas, ali na área também, vamos a recuperar a memória ao mesmo tempo, lá iremos dedicar ao artesanato, um artesanato que nós queremos que tenha alguma diferença, porque artesanato iguala muito o artesanato que há para o país. Não tem muitos clientes, ou se tem clientes, não tem muito interesse, porque os preços são muito baixos, há muita competição. Se juntarmos aqui design ao artesanato que temos, aí já poderá fazer a diferença, já poderá ter um preço diferente e até exportação, porque hoje a qualidade é que vende e nós queremos ter, de facto, essa qualidade, tirar rentabilidade.
Muito bem, vamos então ficar por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, vamos, em futuro, os noticiados da ERT aprofundar um pouco mais estas duas situações, duas inaugurações aqui na Sertã, em relação aos quais aqui também deixamos então este apontamento. António Feliciano.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um ferido grave e outro ligeiro. Foi este o resultado de uma colisão entre dois automóveis na conhecida como Rua de Coimbra, junto à Praça de Touros José Salvador. O acidente aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira, sendo que os bombeiros de Tomar foram para o local onde procederam à assistência às duas vítimas. Uma, que apresentava ferimentos considerados graves, seguiu para o Hospital de Abrantes, enquanto o outro envolvido foi transportado para a unidade de Nossa Senhora da Graça. É uma das notícias que está a marcar a atualidade na Bantina. Tomar já tem presença garantida nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Ana Rente, que ainda recentemente foi distinguida pela autarquia na Bantina como a Medalha Municipal de Valor Desportivo, assegurou nesta terça-feira o apuramento para os Jogos da modalidade de trampolins, precisamente na última vaga. A tomarense, ainda que nascida em Coimbra, assegura, desta forma, a presença no terceiro evento seguido, depois de Pequim em 2008 e de Londres em 2012, naquele que é um ponto alto da sua carreira, de onde sobressai também a conquista da medalha de bronze na final individual feminina na Taça do Mundo de Trampolim em 2004 na Rússia. Atualmente, Ana Rente representa o Lisboa Ginásio Clube.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi assinado nos passos do Conselho um protocolo entre o município de Tomar e o Instituto Politécnico através do seu Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais, com o fim de enquadrar o desenvolvimento de atividades de cooperação nos domínios da investigação, divulgação de estratégias e medidas de mitigação e de prevenção de riscos naturais e riscos mistos. O protocolo, que foi assinado por Anabela Freitas, em representação do município, e Eugênio Almeida, presidente do Politécnico, têm a duração de 4 anos, automaticamente renováveis, e prevê que a coordenação das atividades caiba a uma comissão de gestão constituída por um representante de cada instituição a nomear pelas mesmas. No âmbito deste protocolo, vão ser desde já realizados um trabalho de campo e de pesquisa para o estudo de risco de cheias no Rio Nabão, bem como criada uma metodologia na área geográfica da bacia do mesmo rio, com vista a implementar um sistema de monitorização dos riscos naturais e antrópicos, nos quais se destacam os riscos de inundações, mas onde, de uma forma continuada, serão igualmente recolhidos e tratados parâmetros hidrológicos de qualidade da água, atmosféricos, do uso do solo e de práticas agroflorestais.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria promoveu nesta terça-feira a recepção aos parceiros do programa Erasmus Mais, iniciativa que envolve alunos de 11 nacionalidades europeias. São cerca de meia centena as crianças participantes no projeto, que para além de Portugal, conta com Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Roménia, Letónia, Polónia, Bulgária, Eslováquia e Chipre. Este grupo vai participar em Tomar durante toda esta semana num conjunto de iniciativas, como explicou à Hertz a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa.
Cerca de 50 alunos, com pena nossa. Eu gostaria que fosse ao contrário, 500 alunos e os professores necessários para os acompanharem, mas as regras ainda são um bocadinho rigorosas, ainda não é possível. Eu gostava que cada vez mais os alunos fossem os grandes protagonistas destes programas, destas mobilidades, porque é para eles que cá estamos. Mas ainda assim vamos devagarinho, o caminho faz-se caminhando, não é? Nós aproveitamos sinceramente e fizemos conjugar as coisas de forma que tivesse alguns momentos de convívio global. Um é na quinta-feira aqui à noite, na Escola Santa Maria, um momento mais íntimo com todos os professores e alunos, com a atuação dos nossos alunos, que são os grandes artistas, como sabem, e formal, aberto à comunidade, porque efetivamente a escola, num meio como o nosso, e se calhar em qualquer meio, tem responsabilidades também para com a comunidade, e nós tentamos assumir as nossas aberta à comunidade e para que todos acompanhem o que somos e o que fazemos. Partilhamos o encerramento no dia 22 de Abril no Cineteatro Paraíso, no nosso tradicional, na nossa tradicional atividade do Cantar Abril, que este ano vai presentear com música, mas também com teatro. E portanto, em colaboração com a Câmara Municipal, vamos proceder aí ao encerramento formal deste programa. E aí contamos, desta vez, com a presença do Sr. Secretário de Estado, que é uma honra para nós.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 23 anos numa rua da cidade de Santarém por ter sido surpreendido na posse de 149 doses de AX e de uma navalha. A abordagem do agora detido surgiu na sequência de suspeita da PSP sobre duas viaturas estacionadas em local de pouca visibilidade, com indícios de serem utilizadas para consumo de droga, onde se abordou os respectivos condutores, tendo sido encontrado no interior de um dos automóveis o estupefaciente confiscado, tendo sido igualmente apreendida a viatura em questão. E o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana levou a efeito um conjunto de operações no distrito na semana de 11 a 17 de abril, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade violenta, para além da fiscalização rodoviária. Num comunicado enviado para a redação da ERT, a GNR deu conta de que 17 pessoas foram detidas em flagrante delito, sendo que 9 por condução sem habilitação legal, 7 por condução sob o efeito do álcool e outra por posse de arma proibida. Em matéria de apreensões, registo para 2.080 adereços em pele, uma espingarda de caça, uma pressão de ar e uma granada.
Rádio Hertz, informação.
A Esplanada do Tejo foi palco para a apresentação do Festival das Grandes Rotas, um evento que o Conselho de Constância acolhe de 29 de abril a 1 de maio. Destinado a diversos segmentos de público, o programa do evento está disponível no site do município em www.cm-constancia.pt e no posto de turismo, serviço onde poderão ser solicitadas mais informações sobre o Festival das Grandes Rotas, presencialmente ou através do endereço de e-mail turismo@cm-constancia.pt ou ainda do telefone 249-730-052. O festival assume-se como um grande evento que visa promover um território de excelência para a prática desportiva na natureza, agora potenciado pela Grande Rota do Zêzere e pela Grande Rota do Tejo. Maria Júlia Amorim, presidente da Câmara Municipal de Constância, deu o pontapé de saída à apresentação do evento, considerando que há a obrigação de potenciar os recursos naturais, casos dos rios Tejo e Zêzere, não deixando de elogiar os promotores turísticos que se envolveram no evento.
Ainda não fez um ano que foi inaugurado o percurso da Grande Rota do Zêzere, como se recordam. Nós que temos dois rios, o Zêzere e o Tejo, que somos assim um bocadinho bafejados pela sorte, temos a obrigação de potenciar estes dois enormes recursos naturais, a par de outros recursos naturais que nós também temos, e portanto potenciar até em termos de desenvolvimento económico. E desde já quero felicitar, quer os elementos da Câmara, quer os eleitos, quer os técnicos, felicitar também os promotores turísticos, quer na área da restauração, quer na área da cafetaria, quer na área do alojamento, todos aqueles que se envolveram na organização deste evento. Bem como também, não posso deixar de referir, a Ponta Ventura, uma empresa de desporto aventura e que, portanto, tem sede no nosso concelho, e este vai ser um evento, e eu gostava, para me calar, realçar exatamente isto, um evento em que, no fundo, vem confirmar aquilo que eu venho dizendo há uns anos a esta parte. É que, havendo recursos naturais, tendo havido investimento público, falta harmonizar e articular com os privados, e aqui, juntando todos estes parceiros, fazer com que haja desenvolvimento económico.
Daniel Martins, vereador da Câmara de Constância, concordou com Júlia Amorim, ou seja, considerou que este evento poderá potenciar o concelho.
Tem uma vertente muito grande naquilo que é mostrar aos agentes locais que tem aqui duas ferramentas que podem utilizá-las para potenciar o seu próprio trabalho, e empresas de animação, empresas de alojamento, restauração, cafetaria também, como já foi referido, e todos os outros que, não estando diretamente envolvidos neste projeto, vão sentir, e queremos todos nós que esta dinâmica extrapole um pouco todos aqueles que estão envolvidos. Realçar que rotas são estas, portanto, também só para, de uma forma muito, muito sintética, dizer que a Rota do Tejo foi um projeto para o DER, portanto, é uma rota que une o Conselho de Abrantes com o Conselho de Constância, tem também uma variante já traçada, e a Rota do Zêzere, que une 13 municípios, é uma grande rota com 370 km, de espaço para caminhar, para o fazer de bicicleta, para o fazer mesmo em canoa, portanto, daí também temos este cenário magnífico atrás e à nossa volta e à frente. Dizer-vos que isto funciona, vai funcionar com atividades que serão dinamizadas diretamente pelo município, mas também, e esta é também uma grande mais-valia, mas também pelos agentes locais, pelos agentes, as empresas de animação e propriamente a restauração, que também desenvolve pacotes ou menus específicos para aquele fim de semana, bem como o alojamento, que acaba por poder acolher os participantes na Grande Rota, também a um preço diferente daquele que praticam normalmente durante o ano.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Temos que saudar todos os militares que prepararam e participaram no movimento das Forças Armadas na noite de 24 para 25 de abril de 1974. Eles gravaram uma página da história de Portugal ao garantirem a liberdade e a democracia. Puseram fim a um regime ditatorial caracterizado pela opressão das polícias políticas. Mas temos que lembrar também todos aqueles que sofreram e lutaram para que um dia, como o do 25 de Abril de 74, fosse possível. A liberdade e a democracia são os valores fundadores do nosso regime político. Esse foi um fator decisivo na implantação da democracia, para a estabilidade política e para a consolidação do sistema partidário. No fundo, o que se comemora no 25 de Abril é a liberdade para optar, para poder debater e decidir sobre o nosso destino individual e os destinos coletivos. O 25 de Abril abriu novos horizontes para o futuro, permitiu olhar para a frente com confiança. É importante reafirmar que o destino depende de nós, mas para decidirmos o que nos interessa, precisamos de iluminar bem o contexto da nossa decisão. Por isso, sem um esforço coletivo de reflexão sobre o futuro, olhando para além da conjuntura, não seremos capazes de interpretar o presente. Não teremos meios sequer para avaliar a esperança. É preciso medir o futuro, mas o futuro decorre apenas em parte dos indicadores de natureza económica. A outra parte, porventura a mais decisiva, resulta das visões e das aspirações dos principais agentes e autores da sociedade em que estamos inseridos. O 25 de Abril deu lugar, após eleições livres, à Constituição de 1976, de que se comemoram os 40 anos de vigência. Um longo caminho foi percorrido. A autonomia local, tornada possível pela democracia, tornou-se ela própria elemento vital da liberdade. Não foi certamente um caminho linear anteriormente traçado, mas não foi também um caminho fácil. Afinal, um caminho com experiência, onde se foram acumulando patamares de elaboração legislativa, de exercícios de direitos e faculdades, de interação entre comunidade, lei e poder, onde se foi igualmente erguendo e fortalecendo a cidadania. Os autarcas têm sabido gerar consensos necessários para consolidar o seu espaço na sociedade e na política. Os desafios que se avizinham não são fáceis, exigem dedicação, trabalho, persistência de cada um de nós e de todos em conjunto, depende que os ganhemos, para bem de todos, sem que ninguém seja excluído. A liberdade que há 42 anos encheu as ruas de alegria dá-nos força para inventar um futuro melhor, cumprindo os ideais de Abril. Não temos o direito de recuar perante os desafios nem de desanimar face às dificuldades. Os cravos que vamos usar nesse dia, em homenagem e evocação do primeiro dia em que os usamos, são o símbolo da esperança que se renova, porque vivemos em liberdade. Viva o 25 de Abril, sempre!
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Voltamos com mais notícias quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.